Olá, bom dia. Aqui é a Lene Maria. E hoje eu quero continuar aqui falando um pouco sobre prosperidade, né? Que é o tema que eu venho falando aí esses dias. E para isso eu quero compartilhar um trecho de um livro, né? Esse livro é o Viva uma Vida de Prosperidade, do autor Kenneth Thurston Hurst. Esse é um livro bastante interessante. Eu gostei bastante da visão dele, né? Sobre prosperidade, e eu quero compartilhar um pouco essa visão, porque é muito interessante a gente refletir sobre isso na nossa vida, né? O que realmente é prosperidade, ou quais são as nossas crenças sobre prosperidade, quais são as nossas crenças sobre dinheiro, entender como que isso funciona, porque é a partir daí que a gente realmente começa a perceber de onde vêm as nossas escolhas, de onde vêm os nossos medos, de onde vêm as coisas que nos fazem pensar de uma forma ou de outra. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui um texto com vocês. A abundância é uma condição natural. Afinal, por que Deus quereria que fôssemos pobres? Isso limitaria sua infinitude e também não faria sentido. Além de tudo, Deus cria abundância à nossa volta. Veja a riqueza da flora e da fauna proporcionada pela natureza. Deus não fornece apenas um tipo de flor. Não, ele fornece centenas de flores, de plantas, de árvores diferentes. A isso se chama abundância. E o nosso planeta oferece toda sorte de alimentos de que precisamos. Somente a corrupção e a má administração impedem a sua justa distribuição. Deus verdadeiramente derrama abundância sobre nós. Portanto, se não somos ricos, o erro, obviamente, é nosso. Não lançamos o balde para recolher a nossa parte. Nós mesmos estamos criando o bloqueio. Nada de pôr a culpa em Deus. A culpa, caro bruto, não está nas nossas estrelas, mas em nós mesmos. Então, é interessante, né, refletir um pouco sobre isso, porque, na verdade, tem totalmente a ver com a nossa crença, com as crenças que nós temos sobre dinheiro, né? E aí ele também traz cinco orientações que você pode usar, assim, que nós podemos usar para desenvolver a nossa consciência de prosperidade, né? Refletindo realmente sobre isso, o que é prosperidade? A prosperidade não é apenas dinheiro, né? A prosperidade é um conjunto de coisas, né? Um conjunto de coisas em abundância na nossa vida. E a gente tem muitas coisas, né? A gente às vezes não percebe que nós temos. E aí a gente acaba entrando numa consciência de pobreza, achando que a gente não tem. Mas é por quê? Porque a gente não olha para as coisas que a gente já tem e a gente não aprende a ser grato por aquilo, né? Então, assim, vou colocar aqui essas cinco reflexões. Então, a primeira, o que ele fala assim, é pague sempre o seu tributo à fonte de onde tira o seu bem. Na verdade, ele está falando aqui do quê? Do dízimo, né? Então, o dízimo, ele é um assunto bastante polêmico, né? Que as pessoas falam, muita coisa da igreja, mas tem que ser 10%, não tem que ser 10%. A questão é a seguinte, o que eu entendo como dízimo é que é algo que você contribui à fonte original, seja qual for, de acordo com a sua crença, de acordo com a sua religião, e se você não tiver, você contribui com as pessoas, aquelas pessoas que precisam, que têm menos do que você, e de certa forma aquilo que você recebe, você dá de volta, né, para de alguma maneira você retribui para o universo de alguma maneira, seja contribuindo num lugar que você acredita que é importante, ou seja, se você contribui na igreja que você frequenta porque você acredita nessa igreja, você acredita que é importante a mensagem dela, então é um investimento que você está fazendo, né, um retorno para as coisas que você recebeu, e se não, você contribui para as outras pessoas, você ajuda instituições, você faz doações às coisas que você tem em bom estado e assim por diante. Outra coisa, pague a você mesmo. Então, antes de pagar o restante do pessoal, é guardar uma parte do seu dinheiro. Ou seja, eu sempre falo em torno de 10%, né? 10% para que você possa guardar. Então, é 10% para você. Então, é isso, eu pagar a você. Depois, compre sempre para duas pessoas. Então, ele diz, principalmente se estiver em oferta. É por causa da consciência de abundância. Então, assim, aqueles alimentos que você, principalmente alimentos, né? Alimentação que você consome com mais frequência, sempre compre uma quantidade a mais para que você tenha em reserva, não precise sair, né, quando precisar. E também, toda vez que você olha para sua despensa, ela está abastecida, né? Ela está boa. É claro, tomando cuidado com validade, né? Sempre levando em consideração, assim, para não ter desperdício, porque qualquer desperdício é dinheiro que vai para o lixo. Então, também ter isso em mente é importante. Comprar Desde que, é claro, você sabe que o alimento vai poder durar, né? Não adianta você ter uma promoção de banana e você vê que a banana tá toda madura e você vai lá e compra 5 dúzias. Você sabe que você vai comer 30 dúzias durante a semana. Não adianta. A não ser que você vai fazer um doce de banana, não compensa, né? E é claro, se você comprar e fazer um doce de banana, aí já é outra situação. Trata o dinheiro com o devido respeito. Não esbanje. Gaste, mas com sabedoria. Então analise as notas quando colocar na carteira. Isso eu já ouvi muito falar, né? E abençoe essas notas. Não é que você é apegado ao dinheiro. Mas assim, o dinheiro, ele vem para onde as pessoas gostam dele. Né? Porque no fundo, o dinheiro em si, a moeda em si, o que, que ela é? Ela é uma representação dessa energia, né? Dessa energia de troca, né? Essa energia que proporciona a prosperidade, né? Que permite que as pessoas troquem por outras coisas. Então assim, o dinheiro, ele vai para as pessoas que gostam dele. Então, não tem nada demais você recebê-lo, né? Recebê-lo bem e abençoá-lo, como você coloca na carteira, colocá-lo organizadinho dentro da carteira, né? Essas pequenas coisas. Cuidar do seu orçamento doméstico, né? Principalmente hoje que as pessoas falam, eu quase não ando com dinheiro, só ando com cartão. Então, você não vai andar com cartão, mas assim, você organiza suas finanças, você está sempre de olho no que você gasta, você está sempre de olho realmente no seu dinheiro. E por fim, ele fala o seguinte, que a pobreza é um estado de espírito, né? E a prosperidade também. Então, se você se sentir pobre, né, você vai ser pobre. Se você se sentir rico, você vai trazer a riqueza para sua vida. Né? Não falando só de dinheiro, não falando de abundância, falando de tudo aquilo que a gente precisa na nossa vida, né? Então, uma das coisas é você se conectar com isso. Então, se conectar com pessoas que têm uma visão melhor de dinheiro do que você. Isso é tão fácil hoje em dia, tantas pessoas compartilham conteúdo nessa linha, né, que coloca a experiência deles, trazendo essa reflexão para a vida das outras pessoas. Então, hoje em dia isso é tranquilo, você se conectar. E é claro, por que não você buscar frequentar, às vezes, lugares diferentes do que você costuma, né, ter contato com pessoas diferentes. Tudo isso é informação que você coloca na sua vida, coloca no seu subconsciente, e que de uma hora ou outra aquilo vai servir para você como um insumo na sua transformação. Tá ok? Então, esse aqui é o que eu queria comentar com vocês, né, sobre esse livro. Eu acho bastante interessante, acho que bastante acrescenta bastante, né, porque a gente está começando aí o ano, então esse é um tópico importante para todos nós, né? E quando a gente fala, assim, olhando num aspecto mais místico da coisa, né, que tudo aquilo que a gente coloca a nossa atenção, a gente traz para a nossa vida, né? Isso tem um aspecto místico, mas tem um aspecto, como eu já falei aqui, a questão da nossa mente, né? Que tudo aquilo que a gente coloca com mais frequência na nossa vida é aquilo que a gente vai enxergar. Então, assim, se a gente fala muito sobre crise, se a gente se concentra muito apenas na crise, a gente olha apenas para as questões como problemas, é isso que a gente está trazendo para a nossa vida. Então, não estou dizendo que você não tenha que lidar com essa situação, mas que você pode lidar de um outro aspecto. E um outro aspecto que você pode usar é olhar para as situações visando a solução que você pode dar para essas situações, né? Buscando a solução, né? E não o problema. Né? Ou seja, concentrando no que você pode fazer e não no que você não pode fazer. Porque quando você olha o que você não pode fazer, você se sente de mãos atadas, né? Você sente que você pode efetivamente fazer. Mas se você olha para o que você pode realmente fazer, você se sente empoderado, você se sente que você é capaz de mudar a sua situação e de realizar as coisas que você quer realizar. Deu para entender? Então é isso, esse é o áudio de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você e eu vejo você no próximo. Até lá!